Meus irmãos, eu quero pedir que vocês, mais uma vez, abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos iniciar a exposição do capítulo 4, já caminhando para o final do livro. É o último capítulo e esta, com a graça de Deus, será a 25ª exposição aqui em Jonas. Vamos ver se a gente consegue completar as 30, porque a minha intenção hoje era falar do verso 1 até o verso 4, e eu vou falar só do verso 1, né, no final das contas. Tá? Então, eu quero convidar todos a lerem comigo do verso 1 até o verso 4, do capítulo 4 de Jonas. Nós vamos ler todos a uma só voz, tá bom? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendizemos o teu nome por mais uma vez podermos abrir a tua palavra no livro do teu servo, o profeta Jonas, e podermos estudá-lo. E mais uma vez nós pedimos o teu auxílio, suplicamos pela tua condução, suplicamos pela ação do teu Espírito em nossas mentes, em nossos corações, na nossa vida como um todo, fazendo-nos compreender, ó Deus, a mensagem contida nesta narrativa e, acima de tudo, dando-nos condições para ordenarmos a nossa vida de um modo que seja agradável ao Senhor. Olhe por todos presentes aqui nesta ocasião. Nos ajude, é o que nós te pedimos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, finalmente nós chegamos ao último capítulo desse livro fascinante, que é o livro do profeta Jonas. Nós terminamos o capítulo 3 na semana passada, e no capítulo 3, irmãos, principalmente a partir do verso 5, nós observamos, de um lado, a maneira pontual, a maneira específica, como os moradores de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. Nós vimos que esse arrependimento ele não deve ser entendido como uma conversão genuína ao Senhor, e nós vimos vários elementos que mostram que aqui os ninivitas eles não chegaram a abandonar os seus deuses e se voltaram apenas para o Senhor. Eles se arrependeram da sua perversidade, da sua crueldade, apenas por temerem o castigo que viria, o castigo anunciado pela pregação do profeta, algo semelhante a algo que acontece conosco muitas vezes. Tá? Em muitas ocasiões, por exemplo, no nosso relacionamento com os nossos pais, certamente já aconteceu de nós pararmos determinadas práticas, não por entendermos que elas eram em si mesmas erradas, não por entendermos que com elas nós estávamos ofendendo aos nossos pais, mas apenas porque estávamos com medo do castigo, né? Porque estávamos com medo, digamos, de levar uma surra, tá? Estávamos com medo de nossos pais nos punirem em razão daquele ato. E aí nós deixamos de lado, paramos por algum tempo, mas logo depois, quando aquele clima, não é, aquela expectativa do castigo passou, a gente voltou a fazer a mesma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu com os ninivitas, porque não muito tempo depois, apenas algumas décadas, eles retomam toda a sua crueldade, toda a sua perversidade em relação a nações, a povos que eles invadiam, matavam, esfolavam. Então, tratou-se apenas de um arrependimento pontual e temporário. Do outro lado, irmãos, nós observamos o que, que nós devemos entender a respeito do que o versículo 10 afirma quanto ao arrependimento de Deus. Na semana passada, nós observamos que o arrependimento de Deus não pode nem deve ser entendido nos mesmos termos do arrependimento humano. Isso fica claro pela distinção de palavras que o autor bíblico faz para falar do arrependimento de Deus, quando no verso 10 ele vai dizer que Deus se arrependeu do mal que havia dito que traria sobre os ninivitas, ele usa uma palavra que coloca a sua ênfase apenas naquele sentimento de pesar no coração. E essa palavra, ela vai nos ensinar que o arrependimento de Deus não se trata de nenhuma compreensão da parte dele de que cometeu um erro, né? Não é Deus fazendo o que nós fazemos em muitas ocasiões, porque quando nós nos arrependemos, nós chegamos à compreensão de que nós erramos, de que nós cometemos algum erro. E o arrependimento de Deus não significa isso. Não significa que Deus cometeu um erro, de que Deus tomou uma atitude intempestiva, apressada e impulsiva. Além disso, a linguagem usada, ela deve ser vista como uma linguagem analógica. Nós também observamos isso na quinta-feira passada. A linguagem analógica, ela é bastante comum nas Sagradas Escrituras. Quando a Bíblia fala de Deus, usando palavras, usando termos, expressões que também são usados para falar de nós, a Bíblia vai usar uma linguagem conhecida como analógica. É um discurso analógico. E uma analogia nada mais é do que uma semelhança. A ideia é que, quando a Bíblia usa uma palavra para descrever tanto uma ação de Deus quanto uma ação do ser humano, a Bíblia está usando uma linguagem que estabelece uma semelhança. Ela não está dizendo que a ação divina é exatamente a mesma ação do ser humano. Não é idêntica, tá? É semelhante. Tá? É uma relação de semelhança. E em toda semelhança existem muitas diferenças. Tá? Não é exatamente a mesma coisa. De modo que, quando nós lemos que Deus se arrependeu, nós devemos compreender que essa linguagem, ela quer dizer apenas que Deus, ele mudou a sua ação em relação aos ninivitas. Tá? Pesou no coração de Deus destruir os ninivitas em face do arrependimento dos ninivitas. Isso significa que Deus, ele não é caprichoso naquilo que faz, ou seja, ele não faz as coisas por capricho, tá? Ele não é teimoso naquilo que ele pretende fazer. Se ele pretende punir um pecador, mas esse pecador se arrepende verdadeiramente, se ele se arrepende do seu mal, então Deus não é teimoso e nem obstinado para mesmo assim destruir o pecador. Ele responde ao arrependimento sempre, e nisso ele é imutável, ele responde ao arrependimento sempre com perdão, tá? Com misericórdia, com bondade, com benignidade. Tá? Então é dessa maneira que nós devemos entender o arrependimento de Deus, a linguagem usada pelo autor bíblico e, acima de tudo, pelo Espírito Santo, tem o objetivo apenas de realçar a natureza misericordiosa e compassiva do nosso Deus. No verso 10 do capítulo 3, quando você lê, você deve entender que Deus está sendo apresentado a você como aquele que tem profunda compaixão das obras das suas mãos. Então, o que você deve concluir a partir do verso 10 é que o Senhor, ele é compassivo, misericordioso, ele é tardio em irar-se, ele se compraz em perdoar e em derramar da sua misericórdia sobre as suas criaturas. E é isto, meus irmãos, que vai preparar o terreno para o que nós vamos ver agora a partir do verso 4. Esse capítulo 4, irmãos, ele é um capítulo extraordinário. E como uma obra-prima da literatura, que é o livro de Jonas, nós só poderíamos esperar que houvesse mesmo um crescendo, tá? À medida que nós nos aproximássemos do final do livro. E esse capítulo 4, irmãos, ele é um capítulo impressionante por causa das lições, por causa da cena que se desenrola aqui do verso 1 até o verso de número, até o verso de número 10, até o final do livro, até o verso 11, melhor dizendo. É um capítulo impressionante em que a gente vai encontrar aqui, só para você ter uma ideia do que a gente vai observar, você vai encontrar aqui Jonas tentando colocar Deus contra Deus. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Aqui você vai encontrar Jonas tentando colocar Deus contra Deus. Olha para o verso 2. Eu não vou tratar extensivamente do verso 2, eu vou me concentrar no verso 1, mas só para você entender isso, né, que eu acabei de afirmar. No verso 2, tá, quando Jonas ora ao Senhor, ele vai dizer assim: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és o quê? Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal." Se você prestar atenção a esse verso e a essa fala de Jonas, você vai perceber que Jonas está não citando, ele não é uma citação, mas Jonas está fazendo alusão ao texto que nós lemos aqui no início, a Êxodo capítulo 34. Abra sua Bíblia novamente no texto de Êxodo 34 e veja mais uma vez o que é declarado lá a respeito do Senhor. Êxodo capítulo 34, a partir do verso 6. O texto diz assim: "E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o culpado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração." Então, na sua oração, Jonas, ele faz uma alusão a esta passagem, a esta palavra de Deus. E ele faz isso para chocar essa palavra de Deus com a palavra de Deus que ele anunciou em Nínive. A ideia seria: eu sei que o Senhor é clemente, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é compassivo e tardio em irar-se. Tua palavra diz isso. Mas a tua palavra também disse que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida. Então ele tenta colocar Deus contra Deus. É como se ele dissesse: seja um Deus de palavra. E isso é muito sério. Outro detalhe impressionante nesse capítulo, irmãos, é que você vai perceber que Jonas, ele vai agir diferente de muitas outras pessoas que pecam contra Deus. Aqui no capítulo 4, você tem Jonas, mais uma vez, pecando contra o Senhor. Só que Jonas peca contra o Senhor por um motivo completamente diferente de muitas pessoas. Qual? Muitas pessoas pecam contra o Senhor por não conhecerem o Senhor, por não conhecerem o verdadeiro caráter do Senhor. Aqui você vê Jonas pecando contra o Senhor por conhecer o verdadeiro caráter do Senhor. Ele peca exatamente por Deus ser quem Deus é. Veja como o capítulo 4 começa então. Leia comigo o verso 1, mais uma vez. Nós vamos nos deter apenas no no verso 1. O verso 1 diz assim, todos juntos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O que você lê a partir de agora, você deve ler comparando isso com os eventos do final do capítulo 1 até o final do capítulo 10. Tá? Porque o capítulo 1, lembre, termina com a afirmação de que Deus enviou um grande peixe que engoliu a Jonas. O capítulo 2 inteiro é uma oração de Jonas em que ele fala da sua experiência e termina por bendizer a Deus por sua salvação. Só que o que você vai ver a partir de agora, no capítulo 4, vai contrastar de modo agudo com o que você vê na alegria que Jonas certamente experimentou quando Deus manifestou misericórdia sobre a sua vida. Então vai contrastar com a alegria que Jonas certamente teve quando Deus foi misericordioso com ele. Um comentarista chamado Desmond Alexander, ele vai dizer o seguinte: isso torna ainda mais impressionante o contraste entre a alegria de Jonas por seu próprio resgate e a sua raiva pela salvação dos ninivitas. Na verdade, a atitude dura de Jonas para com Deus e os ninivitas se torna ainda mais repreensível quando vista em comparação aos acontecimentos dos capítulos 1 e 2. Ou seja, diante de tudo que Jonas experimentou da parte de Deus, é simplesmente, irmãos, impensável o que ele vai fazer a partir de agora. E volte para o verso 1. O verso 1 vai dizer, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. A tradução Nova Almeida Atualizada, ela traduz esse verso primeiro dizendo assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Meus irmãos, por tudo o que aconteceu até o final do capítulo 3, era de se esperar outra coisa. Veja, Jonas desobedece a Deus no capítulo 1 e tenta fugir da presença do Senhor. Ele acaba sendo arremessado ao mar, é engolido por um grande peixe. Mesmo assim, o Senhor preserva a sua vida. O Senhor usa o peixe, não tanto para punir a Jonas, mas para o salvar, pois certamente ele morreria ali no fundo do mar. Então o Senhor o salva, o Senhor o resgata, faz com que ele seja vomitado em terra seca. Ele vai a Nínive, prega, cerca de 120 mil pessoas, certamente muito mais, tá? Muito mais de 120 mil pessoas se arrependem. Por todos esses acontecimentos, irmãos, era de se esperar outra coisa. Era de se esperar, por exemplo, júbilo, alegria, exultação por toda a obra divina. Um pastor chamado R.T. Kendall, ele vai dizer assim, olha só, Jonas possuía uma revelação tão maravilhosa da graça e da misericórdia de Deus que em termos humanos, esperaríamos que ele jamais voltasse a ter um problema sério. Pois após ver Deus de forma tão extraordinária em sua própria vida, ele deveria estar preparado para a vida. Era de se esperar que Jonas tivesse outra reação. Mas não é o que acontece. Um autor vai resumir muito bem os movimentos que acontecem nos quatro capítulos do livro. E ele faz esse resumo dizendo o seguinte: no capítulo 1, Jonas corre de Deus. Ele foge de Deus. Ele corre de Deus se rebelando contra a ordem de Deus. No capítulo 2, Jonas, ele corre de volta para Deus. Tá? Ele cai de joelhos e se volta para Deus. No capítulo 3, Jonas corre com Deus à medida que prega em Nínive. Agora, no capítulo 4, ele vai dizer que Jonas, ele corre contra Deus. Corre de Deus, corre para Deus, corre com Deus e agora corre contra Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Veja que, se no capítulo 1, Você tem um profeta rebelde que tenta fugir de Deus. Agora, no capítulo 4, você tem um profeta rebelde, não para fugir de Deus, mas para se levantar irado contra Deus, contra a liberdade de Deus ser Deus. O que você tem aqui é uma afirmação tácita de que Jonas era o soberano, não o Senhor. E você pode perceber exatamente qual era o sentimento do profeta Jonas quando você presta a devida atenção ao que o texto diz. A nossa tradução, olhe mais uma vez para ela, ela vai dizer assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Eu gosto muito, irmãos, do texto hebraico, do que o texto diz no texto hebraico, tá? Literalmente, o texto hebraico, ele vai dizer assim, olha só: e isto foi mal aos olhos de Jonas, um grande mal, e ele ficou inflamado. Você pergunta assim: o que que foi mal aos olhos de Jonas? É só você olhar para o verso 10 do capítulo 3. Tá? Deus ter misericórdia dos ninivitas é mal aos olhos do profeta Jonas. E isto foi mal aos olhos de Jonas, um grande mal. E ele ficou inflamado. No texto, meus irmãos, há, obviamente, uma ênfase no desgosto de Jonas. Tá? Você tem no texto um verbo e um substantivo, que são cognatos, que são da mesma família. Esse verbo e esse substantivo são usados no verso primeiro. Um outro detalhe sobre o texto é que essas duas palavras, esse verbo e esse substantivo que são cognatos, eles, apesar de pretenderem falar do desgosto de Jonas, essas palavras vão ser usadas em outros textos para falar de alguém cometendo uma maldade ou praticando o mal, incluindo o pecado, o mal moral. Veja, por exemplo, o que está escrito em Gênesis 19. Abra lá a sua Bíblia. Gênesis 19. Gênesis 19, verso 17, primeiro. Leia comigo o verso 17, diz assim: saiu-lhes, 19 e 17. É porque está mais à frente, irmãos, tá? Mais à frente. É no mesmo verso. Tá? Saiu-lhes então Ló à porta. Acharam? Perdão, não é o 17, é o 7, tá? É o 7. Tá? Verso 6, a partir do verso 6, na verdade. Eu referenciei aqui os versos errados. Gênesis 19, a partir do verso 6, diz assim: saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não o quê? Essa expressão, façais mal, é o mesmo verbo que no verso 1 do capítulo 4 aparece como desgostou-se. Tá? É o mesmo verbo. Tá? Ele também vai ser usado para descrever alguém fazendo o mal. Veja o verso de número 9. Tá? O verso 9 diz assim: eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, o quê? Faremos pior. É o mesmo verbo usado lá em Jonas, capítulo 4, verso 1. A ti, pois, faremos pior do que a eles. Então, é o mesmo verbo aqui sendo usado para fazer o mal, tá? Praticar a maldade. Qual é a importância dessa informação para nós? A importância, irmãos, está em que o texto nos diz de cara que a reação de Jonas à misericórdia divina para com o povo de Nínive foi uma reação extremamente pecaminosa. Você pode traduzir o verso primeiro da seguinte forma: e isto foi mal aos olhos de Jonas, um grande mal, e ele ficou inflamado de raiva. Aí observe o quê? Tá? Deus ter se arrependido do mal que disse que traria sobre os ninivitas. Foi mal aos olhos de Jonas Deus ter sido misericordioso com o povo da grande cidade de Nínive. Irmãos, percebam o que é que está implicado aqui. Deus errou aos olhos de Jonas. Mas errou não cometendo um lapso, foi ainda pior aos olhos dele. Deus praticou o mal, tá? Deus ter sido misericordioso com os ninivitas foi mal aos olhos de Jonas, e por esse motivo Jonas ele fica indignado, irado. Literalmente o texto diz que a ira dele ardeu contra o Senhor. O que agradou a Deus desagradou a Jonas. Aqui no verso 1, irmãos, tem um jogo de palavras também muito interessante. Por quê? Veja aí, quando no verso 1, tá, a ênfase é colocada no texto dizendo que Jonas ele se desgostou em extremo. Literalmente, o texto vai dizer que isto foi mal aos olhos dele, e aí vai falar um grande mal. Vai haver esse realce. Um grande mal. Essa palavra mal, ela também vai aparecer no capítulo 1, verso 2. Abra lá. Jonas 1, verso 2. Leia comigo. É quando Deus dá a seguinte ordem a Jonas. Leia comigo. Diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu contra mim. É a mesma palavra usada lá no verso 1 de Jonas 4. Tá? Porque a sua maldade, a sua malícia subiu até mim. O que é que você deve observar? A palavra que é usada para descrever a maldade de Nínive no início do livro, ela é usada agora para dizer que é isso que Jonas atribui a Deus. Não é a cidade de Nínive somente que é má. Deus também é. Jonas, literalmente, irmãos, odiou o que Deus fez. Um comentarista chamado James Bruckner, ele vai dizer que essas palavras, elas também fazem referências a desastres. De maneira que o verso 1 também pode ser traduzido como: para Jonas isso foi um desastre, um grande desastre. Para Jonas é um desastre que o desastre sobre os ninivitas tenha sido evitado. Ele não queria que os ninivitas sobrevivessem de forma alguma. O texto está nos dizendo, irmãos, que quando Jonas viu o que Deus fez, ele se inflamou de raiva. Essa palavra do final do verso 1, ela tem a acepção de um fogo que se acende. Essa palavra até admite a ideia de se tornar furioso contra outra pessoa. É uma palavra correspondente ao que você lê no capítulo 3 e no verso 9. Olhe para o capítulo 3 e no verso 9. Jonas 3, verso 9. Leia comigo, capítulo 3, verso 9. Diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha só. E se apartará do furor da sua ira, do calor, do fogo da sua ira, literalmente. Qual é o ponto aqui? Deus se aparta da sua ira. De fato, Deus, ao ver o arrependimento do povo de Nínive, Deus, de fato, se apartou da sua ira. Só que, como diz Leslie Allen, comentando aqui, irmãos, a cessação da ira de Deus é o sinal para a ira de Jonas se acender. É tudo invertido aqui. Tá? As pessoas ficam tentando entender por qual motivo Jonas reagiu assim. Tá? Por qual motivo Jonas reagiu dessa forma? E nós podemos, irmãos, pensar em algumas possibilidades. Uma das razões, certamente, era que Jonas tinha obedecido a Deus, ele tinha feito o que o Senhor queria, e agora Deus não faz o que ele queria que fosse feito. É como se ele dissesse: eu fiz o que o Senhor queria, eu obedeci ao que o Senhor queria, agora o Senhor não faz o que eu quero. Jonas, aqui o sentimento é de traição, ele se sente traído. Além disso, irmãos, vocês, não sei quem estava aqui quando a gente começou a exposição de Jonas, mas naquela ocasião vários motivos foram apresentados para todas as reações de Jonas em relação aos ninivitas. Hipóteses que são levantadas pelos estudiosos. Por que que Jonas fica com tanta raiva? Por que que primeiro ele não quer ir para Nínive e por que que depois ele fica com tanta raiva? Os estudiosos vão dizer: ah, Jonas ele era um nacionalista, né? Ele tinha um nacionalismo exacerbado. Outros vão dizer que ele tinha um preconceito em relação a pessoas de outras nações. Mas, no começo, irmãos, nós vimos que isso é falso, porque se você ler o capítulo 1 com bastante atenção, você vai perceber que Jonas ele demonstra bastante preocupação pelo bem-estar dos marinheiros fenícios. Então, Jonas ele não era um xenófobo, ele não era preconceituoso com quem era de outra nação. Ele demonstra bondade e preocupação para com pessoas de outras nações. O que nós temos observado é que o problema de Jonas era especificamente com os ninivitas, era especificamente com os assírios. Eram os assírios o objeto primário do ódio de Jonas. Calvino vai defender uma teoria, essa teoria ela se mostra até bastante comum, que é a teoria de que Jonas se ira aqui no capítulo 4 porque ele estava muito preocupado com a sua reputação. Ele pregou que Jonas, que Nínive seria destruída. Nínive não foi destruída, então isso mancharia a sua reputação. Ele seria visto como um falso profeta. Calvino vai dizer que a causa da dor do profeta era que ele não estava disposto a ser considerado um profeta falso ou mentiroso. Ele seria mal visto pelo povo de Nínive. E quem sabe o que é que o próprio povo de Israel pensaria a respeito dele quando ele retornasse. Tá? Outros comentaristas vão levantar a possibilidade de que a raiva de Jonas se deu porque ele havia já pregado em Israel antes, ele era um profeta do Reino do Norte, tá? Ele era profeta de uma cidade do Reino de Israel, de Gat-Efer. Então, ele já havia certamente pregado em Israel, ele já havia proclamado a devoção ao Senhor em sua terra natal, mas ele havia obtido pouco sucesso. Naquela época, Israel estava passando por uma época de prosperidade, e essa prosperidade teve como consequência que Israel não confiasse tanto no Senhor ou deixasse o Senhor de lado. Isso normalmente acontece, né? Quando a gente experimenta prosperidade, quando vai tudo bem, a gente ora pouco, há pouco senso de dependência da parte de Deus. Esse senso de dependência da parte de Deus aumenta quando a gente adoece, quando a gente não tem prosperidade, quando as coisas pioram, a gente lembra de Deus. Então, Israel era, na ocasião, uma nação próspera, e como uma nação próspera, era uma nação que demonstrava depender pouco do Senhor. Então, vão dizer que, muito provavelmente, Jonas queria que a mão forte e julgadora de Deus despertasse Israel. Se Deus tivesse destruído Nínive, essa destruição seria uma grande lição para os judeus. Só que essa hipótese ela é bastante improvável, irmãos. Por quê? No verso 2, você vai ver que a grande questão de Jonas não era o seu desejo pela salvação de Israel. A grande questão de Jonas era a destruição dos ninivitas e só. Ele não está preocupado com Israel aqui. Ele está chateado por causa da não destruição dos ninivitas. Tá? Jonas não queria que Deus fosse clemente com os assírios. Ele não suportava que Deus fosse misericordioso com aquele povo a quem ele odiava tanto. Permitam-me compartilhar com vocês, irmãos, as palavras de dois comentaristas que vão resumir muito bem a situação de Jonas, dizendo o seguinte, preste atenção, eles dizem assim, na pior das hipóteses, nós vemos aqui um profeta com um desrespeito chocante pela vida humana e um ódio amargo para com aqueles que experimentaram misericórdia. Na melhor das hipóteses, ele era um profeta que não compreendia a misericórdia de Deus e tinha uma visão limitada do plano de Deus para a redenção do seu próprio povo. Então, na melhor das hipóteses, era um profeta que tinha, né, pouca consideração pela vida humana. Aí tinha um ódio acumulado pelos ninivitas. Na melhor das hipóteses, era só um profeta que não entendia muito bem a misericórdia de Deus. Eu acredito, sinceramente, irmãos, que o que nós temos aqui é uma mistura dessas duas coisas. Porque, de fato, Jonas vai demonstrar não entender muito bem a misericórdia de Deus. Conhece como nós conhecemos a Deus, mas muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus. Tá? Jonas vai demonstrar aqui não conhecer muito bem a misericórdia de Deus, não entender muito bem, porque ele acha que existe um povo específico que não pode receber a misericórdia de Deus em hipótese alguma. Tudo bem Deus ser misericordioso com ele, tudo bem Deus ser misericordioso com os marinheiros fenícios, tudo bem Deus ser misericordioso com Israel, com pessoas de qualquer outra nação, tudo bem. Mas com os assírios, não. Aí é demais. Né? Com os assírios, não. Não com os ninivitas. E por que que ele age assim? Eu acredito, irmãos, que a razão mais provável para essa raiva de Jonas era uma profunda amargura que ele tinha no coração em relação aos assírios. Na primeira exposição, eu disse aqui que um motivo provável para Jonas ter resolvido fugir para Tarsis era que ele, de fato, não queria pregar para os ninivitas porque ele havia testemunhado pessoas próximas a ele, pessoas amadas por ele, sendo mortas e esfoladas pelos assírios. E aí eu volto novamente à cidade onde Jonas habitava, a cidade de Gath-Hefer. Essa cidade, irmão, se você olhar no mapa, você vai ver que ela fica bem ao norte de Israel, praticamente na fronteira de Israel, bem próxima da Assíria. A Assíria vai invadir e destruir Israel só depois, bem depois. Mas, naquele período, já era comum que assírios fizessem incursões e invadissem cidades ao norte de Israel, pilhando, matando, esfolando. E um pastor presbiteriano chamado Philip Kaiser vai dizer que, a partir de algumas evidências arqueológicas, alguns estudiosos acreditam que Jonas viu familiares, ele viu amigos sendo esfolados vivos e submetidos a outras crueldades pelos assírios. Ele teria testemunhado seu povo sendo lenta e sadicamente torturado. Então, com base nisso, as memórias desses eventos eram extremamente dolorosas, de modo que fizeram com que a raiva se transformasse em ressentimento e numa amargura profunda. Ele não era preconceituoso, ele era alguém amargurado. Irmãos, vejam, o que acontece no final do capítulo 3 é algo que faria com que missionários e evangelistas pulassem em comemoração com grande alegria. Eu lembro, por exemplo, eu vejo às vezes aqui, aos domingos, quando o pessoal aqui da igreja sai para fazer o evangelismo aqui nos bairros, eu vejo alguns retornando alegres porque puderam conversar com algumas pessoas. Eu lembro aqui de uma terça-feira que o Esdras ficou muito alegre porque uma senhora, para quem ele entregou um folheto, essa senhora estava aqui, disse que havia gostado da igreja, ele ficou feliz. Então, imagina 120 mil pessoas se arrependendo da sua maldade. Esse evento faria qualquer missionário, qualquer evangelista pular de alegria. Era o sonho de todo missionário que tem que preencher relatório para entregar para a junta de missões. Mas isso foi irritar a Jonas profundamente, fazendo-o ficar inflamado, irado contra o Senhor. Você vê aqui que o homem que foi alvo da misericórdia de Deus se torna irado contra Deus por causa dessa mesma misericórdia estendida a pessoas que ele odiava. A gente diz assim, isso é simplesmente inimaginável. Sabe qual é o problema? É que a gente também faz isso. A gente também faz isso. A gente também se remói quando a gente vê o Senhor abençoando, sendo gracioso e misericordioso com alguém de quem nós não gostamos nem pouco. Muitas vezes alguém que nos fere profundamente é alcançado pela misericórdia divina e nós nos iramos e nos amarguramos, porque o que nós desejávamos era que o Senhor, Deus, nos vindicasse, que Deus retribuísse àquela pessoa por todo o mal que ela nos fez. Aí você sofre a injustiça, você fica esperando pela vindicação do Senhor, e aí, em vez de o Senhor punir a pessoa, o Senhor a abençoa, o Senhor é misericordioso com ela, o Senhor a salva. A gente fica indignado. Um pastor chamado Eric Redmond, ele vai dizer que a ira é a emoção que você sente quando a sua expectativa de justiça não é atendida. Então você tem uma expectativa de justiça, você quer que a justiça seja feita, só que essa expectativa ela não é atendida, acontece algo diferente daquilo. Como você fica indignado. Eu senti isso numa determinada ocasião e eu lembro muito bem. Uma pessoa que me prejudicou muito, uma pessoa que me difamou muito, né? E durante muito tempo eu pedi a Deus, Senhor, vindica meu nome, Senhor, me ajuda, me coloca de pé, me ajuda contra os meus inimigos. Essa pessoa hoje é capelã lá no Mackenzie. O pessoal diz que ela caiu para cima, né? Eu fiquei irado quando isso aconteceu. Eu fiquei sem entender. Eu fiquei indignado. Eu digo, rapaz, como é a história? Eu tinha um filho recém-nascido, faltavam só 2 meses para o final do ano. Eu fiquei sem campo por causa dele. Ele vai para o Mackenzie. Né? Eu só me acalmei quando eu fui ler o Salmo 73, né? Que é o salmo em que Asaf lida com essa questão. Asaf está sofrendo, vê os ímpios prósperos, saudáveis, fortes, então ele vai entender depois o que, que vai acontecer com ela. Então eu só me acalmei quando eu li o Salmo 73. Isso acontece com a gente. Eu tinha um senso de justiça, esse senso de justiça não foi atendido e eu fiquei profundamente indignado. O pastor Eric Redmond, ele discorre sobre a ira de modo bem interessante, é longa a citação agora, mas ela é muito boa. Olha o que é que ele diz assim, ira é o que você sente quando um filho não segue as instruções que você deu antes de sair de casa, ou quando esse filho desrespeita você, não dá a você o respeito que você deveria receber como mãe. Ira é o que é despertado em você Quando você vê uma reportagem sobre um pedófilo em série sendo identificado por suas vítimas adultas por crimes que cometeu anos atrás, e depois ele escapa da justiça através de brechas na lei. Isso não acontece? Muito. Tá? Isso acontece muito. Ira, aqui já é uma interpolação minha, tá? Não, não vou fazer não, porque... Tá? Ira é o que toma conta de você quando você se cansa de repetir para o seu cônjuge sobre a necessidade de mais respeito, maior sensibilidade, sexo mais frequente, mais atenção, menos atenção dada à sogra, disciplina mais rígida dos filhos ou mais tempo na agenda para poder respirar. Ira é também o que pode dominar você quando você recebe uma avaliação ruim, que você mereceu por causa de um trabalho mal feito, mas que você acha que você não merece. Ira é a emoção que você experimenta quando a sua expectativa de justiça não é atendida. Irmãos, muitas vezes a ira, ela é justa. Tá? Muitas vezes a ira é justa. Por exemplo, no Salmo 119, no verso 136, Davi vai falar da indignação dele, porque ele via os homens quebrando a lei de Deus. Essa é uma ira justa. Você vê Jesus expulsando com um azorrague os cambistas do templo. Essa é uma ira justa. Uma ira justa é a ira, por exemplo, demonstrada quando Deus faz chover fogo sobre Sodoma e Gomorra em vista da grande perversidade daquelas duas cidades. Então, a ira, ela, em muitas ocasiões, é justa. O problema, irmãos, é que em muitas outras ocasiões, a ira, ela é pecaminosa. Em muitas outras ocasiões, a ira, ela é eivada de pecado, é completamente injusta. Eric Redmond vai dizer ainda, a respeito da ira, que ela alimenta tudo quanto é feio. A ira alimenta a maldição, a inveja, a vingança. A ira alimenta o isolamento, ela alimenta a violência doméstica, o terrorismo doméstico, ela alimenta você deixar a membresia da igreja por um motivo injusto, até você criar uma seita que permita você expressar a sua angústia contra os poderes constituídos. A ira alimenta tudo isso. E um detalhe que a gente deve entender é: nossa ira muitas vezes é pecaminosa. Há ocasiões em que nós conseguimos manifestar uma ira justa, no entanto, sempre que a ira é direcionada ao Senhor, ela é pecaminosa. Nunca há exceção, não há nenhuma exceção para isso, nunca há qualquer circunstância que faça com que a ira dirigida a Deus seja justa. Porque Deus, ele é santo, ele é justo em todas as suas obras, nós não. Nós somos pecadores. E é exatamente o que você encontra aqui em Jonas. As expectativas de justiça de Jonas não foram atendidas pelo Senhor. Jonas não queria que o Senhor fizesse o que o Senhor entendia ser justo e correto. Ele queria que o Senhor fizesse o que era justo e correto de acordo com a régua dele, Jonas. E esse sentimento, irmãos, obscureceu todos os pensamentos de Jonas sobre Deus, sobre os ninivitas e sobre ele mesmo. Esse obscurecimento pode ser observado tranquilamente quando você lê que foi um grande mal aos olhos de Jonas que o Senhor tenha sido misericordioso com o povo de Nínive. Ele está dizendo: Deus errou, Deus agiu mal, Deus foi injusto. E não há nenhum cenário em que pensamentos desse tipo sejam pensamentos corretos. São pensamentos muito maus. Mas eu encerro simplesmente perguntando a vocês, e aqui para um autoexame: quantas vezes nós agimos exatamente assim? Eu tenho visto, irmãos, muita gente irada com um pastor americano. Pastor americano muito conhecido aqui no Brasil, porque esse pastor tem permitido que um membro da igreja, que foi condenado por pedofilia, que cumpriu parte da sentença e hoje está em liberdade condicional, frequente a igreja que ele pastoreia. Esse pastor, ele já deu vários testemunhos dizendo, olha, ele frequenta a igreja, mas ele não tem nenhum acesso às crianças, ele não tem liberdade, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, e ele chega, sempre que ele chega, um diácono se senta com ele, para ele não ter nenhum acesso às crianças. Mas eu tenho visto, principalmente no Twitter, no X, muita gente irada com esse pastor, porque ele tem permitido que esse homem frequente a igreja que ele pastoreia. É um caso com muitos detalhes, é uma situação com muitas camadas, com muitos detalhes, mas, independentemente de qualquer coisa, irmãos, nós jamais deveríamos possuir qualquer sentimento de amargura ou de raiva, porque nós, ou porque pessoas que nós julgamos indignas e desprezíveis, estão sendo visitadas pela misericórdia divina. Nós jamais deveríamos ter qualquer sentimento nesse sentido. Tá? Deus, ele não tem nenhum compromisso com as nossas expectativas de justiça. Ele não tem nenhum compromisso, né, em fazer o que nós achamos que é justo. Ele tem compromisso em fazer o que ele entende ser justo. E naquilo que ele faz, muitas vezes ele vai nos frustrar mesmo. A gente precisa, então, aprender a lidar com as nossas frustrações. Tá? Que Deus, pois, nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém.